Olá, olá, respeitável público! Está começando o Ecoar Criativo, um podcast que faz elucubrações sobre os acontecimentos do mundo, seus impactos no mundo da economia criativa e como que a gente pode aproveitar essas informações para melhorar a performance, brincar de futurologia, mudar rotas, enfim, pensar é de graça. Estamos aqui para ecoar conhecimento. Já vai curtindo, faz um print, compartilha nas redes sociais, vai, manda aí para os amigos, para os inimigos. E eu sou a Marília de Lima, vou acompanhar você nesses pensamentos, nessas cogitações do que é que vai acontecer nesse mundão de meu Deus. Bem, eu fiquei um pouco parada. Às vezes eu paro um pouco nas redes sociais e não publico todos os dias, às vezes fico uma semana sem publicar, aumento o serviço num determinado lugar, e aí eu fico dando algumas paradas. Muitas vezes, anteriormente, no episódio anterior, não, mentira, anteriormente, em outras épocas, ou tipo ano passado, eu ficava me cobrando, do tipo, poxa, não publiquei, vou perder meus seguidores, meus seguimores, meus amigos. E nada disso acontece de fato. Às vezes você sai da rede social por um tempo, uma semana, né? Um tempo é uma semana. E depois tudo bem de você voltar. Nós temos que tomar muito cuidado para não virarmos escravos da internet, escravos das redes sociais. É muito importante, sim, é um marketing maravilhoso. E para quem é da área da economia criativa, é essencial, é obrigatório estar nas redes sociais, ter os seus perfis, publicar. Mas faça isso de forma humanizada. Se você tem dinheiro ainda para contratar uma agência ou para contratar uma pessoa que só faça isso para você, tudo bem. Mas não perca a humanidade, não faça uma coisa meio padrãozão que a gente vê em muitas publicações, independente da rede social. Isso é uma dica, porque eu tenho visto as pessoas fazerem uma pastelaria e fica tudo muito igual. E a área criativa não pode virar uma pastelaria, porque ela é exatamente o que o nome diz, criativa. Nós precisamos, e a criatividade, ela está totalmente ligada ao elemento emoção. Então, nós não podemos perder a humanidade. E a humanidade é o que traz a emoção. Então, pensem nisso. Se perdoem de não conseguir postar todos os dias. Mas não postem qualquer coisa. Não postem como se fosse uma pastelaria, uma fabricação de posts, de textos, de frases. Só por publicar, só para dizer que tem um conteúdo. O conteúdo tem que ser, de fato, aquilo que está te emocionando no momento. Porque a verdade da emoção vai atingir o outro. Então, isso é a primeira dica. Hoje eu vejo que as pessoas estão muito ligadas na questão da internet, falando muito nisso e se cobrando regras e regras e regras. Mas cuidado, a regra não pode vir antes da sanidade mental. E por falar em redes sociais, tem se falado muito também sobre um outro fenômeno, um outro caminho, que é o multiverso. Sim, ele está aí, ele vai chegar. Se você já sabe o que é, maravilha. Se você não sabe, tá perguntando, meu Deus do céu, o que é isso? Que bicho que é esse? É de comer, de já passar no cabelo, de lavar? O que é isso? Bem, o multiverso, digamos assim, que é uma realidade virtual, só que numa terceira dimensão, onde de fato você vive. Você coloca aqueles óculos ou vai ter, obviamente, N tipo de equipamentos que vão ser criados e modernizados para você vestir, imagina tipo Matrix. Você coloca aquele material e você vai para outra realidade. Você cria o seu avatar nessa outra realidade e você pode, por exemplo, fazer compras no supermercado vendo de fato os produtos, pegando o produto. Obviamente que não vai ter emoção do tato, né? Mas você pode fazer essa ação, pelo menos não por enquanto, do tato, tá, gente? Acho que no futuro a coisa vai estar tão tecnológica que pode ser que esteja. Mas ainda vai demorar um pouquinho. A gente tem que chegar nesse multiverso. Bem, e esse multiverso é isso. É você criar encontros, criar pontos de acesso aonde você frequente, compre, assista um show, assista uma palestra, faça um movimento, só que tá tudo virtual, mas não virtual da telinha quadradinha, virtual como se você de fato estivesse nesse local. Então, mais ou menos é isso, o multiverso tem N variantes, né? E tem muita gente hoje fazendo cursos ou te perguntando, você sabe o que é multiverso? A sua empresa está preparada para o multiverso? Então não liga não, sabe por quê? Porque se você não é uma empresa de tecnologia totalmente ligada diretamente ao multiverso ou às possibilidades de um multiverso, você espera. Espera porque para ter um multiverso, imagina que a gente vai usar o triplo de internet, o triplo de dados, no mínimo, se não 10 vezes mais. Essa quantidade de dados que vai ser usado, eu preciso que tenha o 5G. E ele não está ainda disponível para todos. Não adianta estar para meia dúzia de pessoas, porque a gente está falando de negócio. Nós estamos falando de alcance. Eu preciso que essa tecnologia esteja para todos. Então, enquanto a tecnologia não estiver para todos, é claro que tudo é tão rápido que talvez no final do ano que vem já está, tá, gente? Então, fique esperto. Mas, de qualquer forma, também vão existir empresas que vão criar essas facilidades para vocês. Então, não se preocupem em pensar na tecnologia disso, em pensar na parte estrutural, porque vai ter alguém te fornecendo isso no futuro. Pense só como você pode colocar o seu trabalho criativo no mundo virtual. E como que você, principalmente se nós falarmos sobre música, sobre cursos, sobre teatro, sobre exposição de arte, sobre uma série de coisas que a emoção é muito importante e o tato, o paladar, o cheiro, o olhar é importante, como que eu driblo isso num universo paralelo, num universo online? Como que eu posso, por exemplo, fazer um show onde as pessoas estão se vendo ali sentadas, elas veem o colega do lado, elas vão ver a plateia, elas podem te ver, você pode ver a pessoa, tudo isso num mundo completamente virtual, como se eu estivesse lá, pensa lá no Matrix, mas a emoção disso, como será que vai ser essa emoção? Ok? Então, é só para pensar por enquanto, porque ainda tem muito, muito andar aí dessa carruagem até a gente chegar a, de fato, ter o multiverso como possibilidade para todos e para os seus negócios e para a sua carreira. Mas a economia criativa tem que pensar nisso, porque, óbvio, vai ter muitas possibilidades. E bota aí na sua caixinha, na sua listinha, um pensamento para o futuro. Futuro talvez não muito distante, mas não vai ser agora. E por falar em 5G, essa briga do 5G está acontecendo entre potências, né? Estados Unidos, China, tem lá os fornecedores. E as brigas do futuro, né? As guerras do futuro vão ser por informação. Quem dominar a informação vai ser o manda-chuva. Não vai ser mais país, não vai ser nada. Por isso é tão gritante assistirmos em pleno 2022, né? Já falar pleno. Em pleno 2022, uma guerra nessa proporção que está a Rússia e Ucrânia. Não que não existam outras guerras, mas são mais guerrilhas do que guerras. Agora a gente está assistindo uma guerra onde quem se intrometer já está sendo ameaçado com bomba nuclear, com coisas absurdas. E estar no meio dessa guerra, numa guerra onde todo mundo está contra, ou 99% das pessoas, contra essa guerra, a gente tem a Rússia, que é o maior arsenal bélico do mundo, superando muito mais os Estados Unidos. Então, é realmente muito preocupante até que ponto vai essa loucura, até que ponto vamos conseguir parar, ou vamos ter que ceder, ou vamos deixar por isso mesmo. Se a gente ceder, o que vai acontecer no futuro? Enfim, é preocupante. E é preocupante porque acontece num momento em que a gente já não estava mais pensando nesse tipo de guerra, né? A gente está pensando nas guerras tecnológicas, nas guerras de poder, de conhecimento. Mas, enfim, o pior dessa guerra, e aí que reflete diretamente na economia criativa, que reflete diretamente na cultura, é uma imbecilidade, eu diria, uma estupidez, que é tentar proibir as produções culturais da Rússia, como antes já tinha acontecido da Alemanha, como eventualmente eles proíbem de outros países quando tá brigando. Mas isso beira o absurdo, isso é uma ignorância, isso é uma coisa desproposital, porque a cultura, ela não tem nada a ver com um ditador, um fascista que está querendo brigar e quer tomar o poder. A cultura, ela tem que passar, a cultura permeia isso. Ela não pode ser alvo. Nós, como profissionais da área criativa, não podemos deixar que essas besteiras, né, se perpetuem, ainda que seja de tom de brincadeira. Porque é um absurdo dizer não vamos mais ler Dostoiévski. Absurdo isso. Então, temos que pensar e temos que agir e temos que coibir pensamentos nesse sentido. Inclusive, até boicotar o restaurante lá, que cortou dos pratos dele tudo que era referente a coisas russas. Então, isso é um absurdo. Nós já tivemos na humanidade época de queimar livro, destruir a arte. Enfim, não, isso já passou. A gente já teve o suficiente disso. Isso é burro. Isso é sem propósito nenhum, isso é ignorante, isso é totalmente fora de uma evolução. Então, vamos defender, você vê como é que a guerra, ela nem tá aqui, ela já afeta a área cultural de alguma forma, né? Então, vamos ali brigar, porque isso tem a ver com um pensamento fascista e principalmente burro, né? Que não tem nenhuma proporção isso. Aliás, né, tá na moda agora esse fascismo, tá aí, fica dando risadinha o fascismo querendo dominar em pleno 2022. E aconteceu também num festival de música, né, o Lollapalooza, que tá acontecendo, um juiz nitidamente partidário e que não é profissional, porque se fosse profissional ele seria neutro, mas como ele não é profissional, ele é um juiz partidário que usa indevidamente o cargo dele, mandou uma liminar lá pro Lollapalooza porque a Pablo Vittar tinha feito um fora Bolsonaro e fez lá uma defesa do candidato que ela gostaria. Nesse sentido, eles fizeram uma liminar proibindo manifestações políticas no festival e com a possibilidade de pagar R$50 mil. Aí a Anitta já entrou no meio, já disse, ixi, menos uma bolsa, mas tudo bem, eu pago, vamos fazer, vamos continuar falando, isso é censura. Aí todos os artistas começaram a falar que isso é censura e, obviamente, a gente tem dois desfechos, né? Um que não era esperado, mas foi um tiro no pé, que é o aumento das manifestações agora contra o presidente, de todos os artistas que pisam no palco e muito mais pelo Brasil inteiro e até artistas internacionais, dizendo fora Bolsonaro, presidente ruim, etc, etc, porque quis proibir, quis fazer censura, censura nunca mais, cala a boca já morreu, né? Eu falo o que eu quiser, isso aqui não pode ser assim, então todo mundo agora aumentou numa proporção muito mais gigante do que a simples manifestação que a Pablo fez. E, do outro lado, mostra, além de ser conivente, né, não profissional esse juiz, a gente vê também que é incompetente, porque na hora de fazer a liminar, errou. O CNPJ da empresa errou, ou seja, essa liminar não serve porque está para a empresa errada, uma empresa que já tinha sido extinta. Isso é ótimo, porque mostra o quanto, se a gente quiser, a gente luta e a gente consegue. E falando em lutar e conseguir, temos aí a Anitta. Anitta aclamada mundialmente, maravilhosa, top 1 mundial já há mais de 3 dias e deve continuar. Porque, claro que tem a música que já estava tocando, existia um grande movimento pela música, mas aconteceu um fenômeno que ajudou nesse impulsionamento, que é o que a gente tem que ficar muito de olho pro bem e pro mal na internet, que é o fenômeno do crescimento exponencial. 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, 16 vira 32, 32 vira 64, e aí isso é infinitamente, o crescimento em pouco tempo, ele é de uma forma gigante. Pode ser por uma besteira que a gente tenha respondido na internet, numa entrevista, colocado em algum lugar, que possa ser considerado racismo, possa ser considerado machismo, e dependendo de que tipo de figura pública somos, vamos ter aí um monte de pessoas boicotando aquela nossa fala, isso que às vezes era pequeno, às vezes foi até um equívoco, pode virar uma coisa gigantesca, esse crescimento exponencial gera isso. E ao mesmo tempo, no, na questão da Anitta, ela fez. Ela tem um passinho dentro da música Envolver, né? Da coreografia, que ela vai até o chão fazendo meio uma prancha, um movimento super difícil de fazer. E que aí todo mundo começou a fazer esse desafio no TikTok, que virou também um palco de dancinhas, etc. E isso viralizou no mundo inteiro, começou lá fora, começou na América Latina, veio pro Brasil, e aí depois os brasileiros começaram a fazer de tudo pra Anitta ir pro primeiro lugar, e ela foi do quinto pro quarto, do terceiro, primeiro lugar. Então, duas coisas dessa situação, desse acontecimento com a Anitta. O primeiro é o crescimento exponencial. Quando a gente trabalha, a gente vai plantando, 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 a colheita pode ser exponencial. Quando você menos espera, o sucesso vem e pá! E isso é o que aconteceu com a Anitta. Ela vem plantando, plantando, plantando. E aí o crescimento exponencial agora é gigantesco. Vocês podem esperar muito mais de crescimento para a Anitta, que vai virar uma grande personalidade internacional, como Madonna, Michael Jackson, etc. Do outro lado, a gente tem aí uma discussão boba, besta e até equivocada, ou ignorante até, de se ignorar a verdade ou o fato. Ah, mas a Anitta, eu não gosto da música, a Anitta isso, a Anitta... As pessoas, ao invés de ficarem felizes com essa notícia, com esse acontecimento, estão querendo colocar, botar o dedo e falar que tá errado, que é isso e que é aquilo. Bem, quem está fazendo isso não entendeu da missa à metade, como dizia minha mãe. Por quê? Porque esse crescimento dela diz muita coisa. Diz que é possível um brasileiro ir para o top 1 mundial. Depende do caminho que ele trilha. Então, isso abre porta para todos os outros artistas no Brasil que, por um acaso, ficavam naquele discurso, porque a gente tem discursos, né, pré-concebidos e fica, ai não, isso não dá certo. Ai não, isso só esse tipo de gente que faz. A gente nunca vai... Então, existem esses pensamentos. Isso é a primeira coisa. A segunda é que, quando se fala que não há mérito, não há crescimento, mostra que não entendeu o que a Anitta queria, como ela fez, como ela plantou e como ela conseguiu. Se você não consegue enxergar o sucesso nesse caminho que ela fez, você está muito longe de conseguir o sucesso para você, porque você não entendeu o que precisa para ser sucesso. E o sucesso, obviamente, do tamanho de cada um tem seu sucesso. Mas você não entendeu. Então, é muito importante entender para poder conseguir o que se quer. Quem me conhece, quem me acompanha, acompanha meus conteúdos aqui, sabe que eu sempre falo da área criativa, voltado para o desenvolvimento pessoal, para o empreendedorismo, por criar valores, criar situações e, principalmente, fazer o cérebro movimentar. O cérebro não pode ser zero quilômetro, a gente tem que rodar. Quanto mais roda, mais tem informação, mais crescimento nós podemos ter. Então, esse exercício de trazer a realidade e, dentro dela, o que que isso pode afetar no nosso trabalho, o que que a gente pode ter de exemplo, o que que eu aprendi com isso, o que que eu tenho que me programar para o futuro. É sobre isso. Esse podcast é sobre isso. Ele é feito pela Ecoa Produções, apresentado por mim, Marília de Lima, que ficou aqui com você nessa falação. Mas eu não fico só na falação, você também pode, manda seu recadinho aqui, manda e-mail, faz comentários e, principalmente, compartilha com os amigos, faz print, põe nas suas redes sociais, põe aí, clica para poder receber atualização sempre. Vamos ficar por aqui conversando sobre isso. Conhecimento não ocupa espaço, conhecimento tem que circular. Um beijo e até a próxima!